Que o Brasil está envolvido em mistérios, todo mundo sabe, né? Mas se eu te falar que a capital baiana, Salvador, é um dos lugares mais assombrados aqui das terras tupiniquins, você acreditaria?
Tem casa das sete mortes, tem fantasma do teatro, do porão, no pelourinho, na praia. E claro, temos nosso queridíssimo Lázaro Ramos. Ô Lázaro, sempre presente aí nos nossos episódios.
Que homão, hein? Axé. Então hoje, aproveitando o solzão que tá aí fora, e aproveitando também que tá lançando o filme Opa aí, ó, 2 aqui nos cinemas brasileiros, o Turismo Macabro te leva para Salvador, lá na Bahia.
Seria a Bahia de Todos os Santos ou de Todos os Fantasmas? Tem coragem de nos acompanhar?
Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e cubra bem seus acarajés, porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast.
Olá, ouvintes! Me chamo Marcos, estou aqui com o Guto e somos entusiastas do Sobrenatural.
E para quem chegou agora no seu cast, primeiramente, seja muito bem-vindo. Esse quadro se chama Turismo Macabro e nele a gente aborda lugares conhecidos por serem mal-assombrados.
Sabe aquele lugar que não é nada legal para passar o fim de semana com o mozão? Mas hoje é um destino delicinha, hein? Já viajou para Bahia, Guto?
Cara, não. Pior que a passagem daqui de São Paulo nem é tão cara não pra lá, viu? Mas pobre sabe como que é, né? Viaja uma vez por ano só e olha lá. Mas um dia, com certeza eu quero ir. Carnaval, né? Com certeza, tem que ser no Carnaval. Tem essa aí de ficar vendo capiroto baiano, não. Quero o Beach Park, trio elétrico, bloquinho, eu de tutu branco, pra fazer arte mesmo, sabe?
Ó, já dei uma passada por lá uma vez, mas não vi quase nada. Mal saí do aeroporto. Mas e você, ouvinte? Conhece a Bahia? Sim? Não? Tanto faz, viu? Hoje você vai ter aquele gostinho de dendê aí perto de você com essas histórias assombradas de lá. Vai embarcar nessa com a gente?
Só deixa então aquelas 5 estrelinhas pro nosso podcast aí no seu Spotify. Aquele caminho fácil, né? Que a gente sempre fala. Vai ali na página principal do nosso podcast, cantinho superior esquerdo, 4.9 estrela. Aperta lá, like vira 5, né? Vai saber. Você não tá no Spotify? Deixa o like assim mesmo aí no seu agregador. Mas vale a pena, eu prometo, e tá ajudando muito a gente isso, sério.
Ah, já segue a gente nas redes sociais também. A gente tá em tudo. Tá no X, tá no TikTok, Kwai, Reels. O que mais? Reels não é nem uma rede social, né?
Cu.
Verdade, Guto. Tamo no cu também. Ih, tá ligado, tá popularizando. Hoje em dia quase todo mundo tem cu. Em todas elas tá como @arrastemepod. E se você tem algum relato sobrenatural aí pra contar pra gente, manda pra lá. Ou manda no nosso e-mail também. arrastemepod@gmail.com. E cuidado aí, viu? Se estiver escutando esse episódio sozinho à noite, vai que algum fantasma vem aí tirar sua solidão.
Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem para o olo, vem dançar no pelo.
Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Ai! Vem para o olo.
Pra começo de conversa, gente, a Bahia é gigantesca, cara. A gente precisa focar em algum lugar de lá, senão vai ficar aqui falando por 15 horas. Até o próximo carnaval. Não que seja algo ruim, né? Mas haja voz pra isso.
E haja ouvido pra aguentar a gente falando também, né? Então por isso, resolvemos centralizar o episódio em Salvador. Mas você aí, baiano, que tá nos ouvindo e não é da capital, se sinta homenageado também, tá?
A nossa ideia aqui é, no futuro, a gente ter visitado todos os estados brasileiros e trazer um pouquinho de cultura de cada canto para os nossos ouvintes. Tem muita coisa legal para falar desse Brasilzão aí. A gente já falou de Esmeraldas em Minas, do prédio Joelma em São Paulo. Desce aí depois no seu agregador e procura esses turismos que a gente fez. Ah, mas releva as piadinhas, tá? A gente ama todos iguais. Talvez os argentinos um pouco menos, né? Os caras ganharam a Copa passada.
E saíram na porrada com os brasileiros hoje.
Eu pensei que essa zoação de argentino contra brasileiro era meme, né? Mas ô, os caras saíram na porrada agora, tá passando o jogo aqui, ó. Agora a gente tá gravando 11h48, ouvintes. A gente tá perdendo o jogo do Brasil contra a Argentina pra gravar. E o Brasil, ó, acabou de tomar gol. 1-0 Argentina. Tristeza, hein? Mas pelo menos a trocação deve ter sido boa, né? Que loucura essa, né? Os caras brigando no estádio de futebol, velho. Eu nunca vi isso, velho. Os caras tretando, velho. Nossa, eu acho que eu nunca vi brigarem assim em jogo de seleção. Acho que é a primeira vez, cara.
Gaviões contra Mancha Verde tá pouco, né? Os caras metem logo o Brasil versus a Argentina. Maior torcida organizada do mundo.
É a loucura, né? Porque uma coisa é as torcidas organizadas, né? Saírem na porrada. Até faz sentido os caras, né? Agora é o pessoal que, tipo, pagou, sei lá, R$300 no ingresso e tá brigando com as criancinhas do lado. Gente, a gente sempre fala isso. Não façam guerra, façam humor. Pelo amor de Deus.
É bom, uma coisa eles estão fazendo certo, né? Que esse futebol nosso aí tá uma piada mesmo.
É, mas como já diria Lulu Santos aí, né? A gente não deseja mal a quase ninguém, né?
É, mas penta só tem um até hoje, né? Vai, Brasil! Ah, e resolvemos colocar todos os lugares assombrados que vamos falar aqui no Google Maps. Então, se bater aquela curiosidade, você tiver de bobeira aí pro Salvador, fica facinho pra você dar uma xeretada. Mas cuidado, hein? Altamente aconselhável você fazer esses passeios com um guia especializado da cidade. Mas de qualquer forma, só olhar aí na nossa descrição que vai ter o link pra nossa lista lá.
Tá, mas voltando aqui pra Salvador, antes da gente começar a pataquada do além, vamos falar um pouco sobre a cidade, né, Marcos? O negócio da cidade já tava feio desde lá atrás, não é?
Feio é pouco, Guto. O passado de Salvador é bem triste, um verdadeiro massacre. Embora falamos que a nossa base é o filme O Pai O2, que lança dia 22 aí de novembro, sabemos que tem um motivo pro filme ser lançado essa semana, né? Essa é a Semana da Consciência Negra. Segunda agora, dia 20, foi o Dia da Consciência Negra. E Salvador sofreu muito no passado com a escravidão.
A cidade de Salvador, ela fica na Baía de Todos os Santos, no atual estado da Bahia. E a sua fundação aconteceu em 29 de março de 1549. E aí a cidade começou a prosperar muito, muito rápido ao longo das próximas décadas. E virou até a capital do Brasil. Vocês lembram disso aí, das aulas de história? É claro que isso fez ela virar o principal centro da indústria do açúcar e do comércio de escravos. Salvador foi a capital do Brasil durante mais de 2 séculos, até o Marquês de Pombal ordenar em 1763 que a capital passasse de Salvador para o Rio de Janeiro.
Hoje, com uma população de quase 3 milhões de pessoas, e após todo esse sofrimento, escravidão e dor que teve lá, é considerada a capital da cultura afro-brasileira do país.
E aí, se tinha algum lugar para homenagear essa semana, esse lugar é Salvador. O Pai O é um dos melhores filmes do Brasil. É a pura representatividade negra dessa baianidade que tem o filme, a alegria, a malandragem, o sofrimento. E claro, o humor que a gente tira desse sofrimento, que a gente, o brasileiro, faz esse humor e faz muito bem. É simplesmente o Brasil ali, o filme. O DNA do brasileiro. Você querendo ou não, tá, ouvinte?
É isso aí, faz parte da identidade do Brasil, né? E o filme tá disponível no Globoplay e até no YouTube, na íntegra. É só você dar uma pesquisada lá. E a sequência, O Pai O 2, tá aí nos cinemas pra quem quiser assistir.
Opa, aí ó! Tá, vamos começar o primeiro lugar aqui pelo cartão postal de Salvador, o famoso Pelourinha.
Quem nunca ouviu falar do Pelô, né? Já me vem na cabeça o Michael Jackson lá cantando Colodum e aquela folia doida. Mas o Pelourinho, ele foi marcado por muito sofrimento no passado. Pelourinho, na verdade, é o nome da coluna de pedra localizada no centro da praça, que era usada principalmente para castigar escravos.
E um episódio vergonhoso desse deixa marcas, é claro. E aí, ao decorrer dos anos, o Pelourinho ganhou essa fama de mal-assombrado. Os guias turísticos relatam que vários visitantes, apesar de ficarem deslumbrados com essa vista, Muitos acabam sentindo calafrios e até arrepios quando entram em alguns dos velhos casarões que ficam ali, que compõem a beleza arquitetônica do Pelourinho. Tem relatos de casos que os turistas foram fotografar o Largo do Pelourinho e sentiram que alguma coisa invisível estava empurrando eles na hora de fotografar, tirando a atenção. E teve até um relato de um visitante lá da Alemanha que viralizou na internet ao falar que ouviu vozes, cantos, choros e gemidos em um dos casarões.
Misericórdia, hein? Não precisou nem levar o aparelhinho lá. Como é que é o nome do aparelhinho? Largo dos Caça-Fantasma? Walkman.
Aparelho de pressão.
Vocês lembram de quando o Michael Jackson foi lá fazer o clipe com o Olodum e o caramba? Então, até o rei do pop teve uma experiência sobrenatural por lá. Falam que quando ele visitou o Pelourinho e tava gravando o clipe e tudo, ele teve que interromper as filmagens no meio, lá no Pelourinho. Quando o Michael entrou em um dos casarões do centro, ele alegou que o seu corpo não parava de ter arrepios, seus olhos não paravam de lacrimejar, e ficou num estado que não conseguia continuar. Meu, se assustou até o Michael Jackson. Imagina nós, meros mortais, né? Foi quase meia hora de parada nas gravações até o rei se recuperar. Bizarro, né? Imagina, Guto, gravar um podcast lá? Lá no casarão do Pelourinho?
Misericórdia, tô fora. Tem outra lenda do local que na calada da noite, se você estiver bobeando ali pelo local, né, nas ruas do Pelourinho, é possível ver um fantasma negro nu que arrasta corrente pelas ruas de pedra nas ladeiras do Pelô. É, tem ouvinte aí que vai querer passar a madrugada inteira viajando ali no Pelourinho. Só pra ver essa assombração de perto, hein? Eu sei, conheço.
Bom, eu espero que seja só corrente que fica arrastando no chão, né? Aquele pessoal que vai tirar foto e mandar no zap do grupo da família.
Tá doido, né? Imagina, de noite, aqui onde eu moro, por exemplo, tem o fantasma de dois caras na moto. Não fica um na rua. Toque de recolher geral.
E eles nem tão nu, hein?
Vocês já ouviram falar da Casa das Sete Mortes?
True crimezão baiano. Esse casarão da época colonial é um dos mais antigos do Brasil ainda de pé. Prédio tombado, né? Ele foi restaurado pelo governo baiano há pouco tempo até. Mas nada que conseguisse alterar essa estranha energia que tem nesse lugar. Para vocês terem uma ideia, a história começou em 1755. Um pouco antes da Bahia deixar de ser capital do Brasil. Uma série de homicídios marcou essa casa. O padre Manuel Almeida Pereira e três criados foram assassinados a facadas no casarão.
Até aí, quatro mortes. Para completar as sete, há duas hipóteses. Alguns falam que uma escrava envenenou o casal de patrões e a filha deles. Outros falam sobre os corpos de mãe e duas filhas que foram encontrados lá em decomposição. Só que nunca encontraram esse assassino, para nenhuma das sete mortes. É um caso sem solução até hoje.
Quatro já era suficiente, né? Mas o sete fica bem mais legal. Então, será que teve mesmo essas últimas três mortes?
É, quem morre quatro, morre sete. Morre sete, morre dez, né?
Onde come um, come dois, né? Onde mata um, mata dois.
A galera que frequenta o local, que hoje, né, abrigam cursos de música, de canto e pintura, falam dessa estranha sensação que paira ali no ar. É muita morte também, né? Sabe o curioso? A casa, ela só funciona até as 5 da tarde. Vai saber o que tem lá de noite, né?
Os operários que trabalharam nessa restauração relataram que escutavam também barulhos e passos dos cômodos à noite. Portas abriam e fechavam sozinhas. Vultos e névoas bizarras apareciam pelo lugar. Alguns operários preferiam trabalhar só de dia. Acho que sabemos o porquê, né?
Melhor não pagar pra ver. Fora também que dá uma preguiça de trabalhar de noite. Complicado, complicado. Outro lugar bem curioso de Salvador é o Teatro Vila Velha. Teatro por si só já é um lugar bem esquisito. Não sei se conseguiria fazer teatro não, viu, Marcos? Você tá lá ensaiando pra aquele monte de assento lá, tudo vazio no escuro, sabe? Bate o olho de relance e pá! Capiroto já assistindo ali na fileira da frente. Eu tô fora.
Verdade, né, Guto? E teatro tem aquele negócio que já é um salão grande sem janelas, né? Com um monte de lugares escuros, com aquela iluminação toda especial. Sem falar em todos aqueles sentimentos que o pessoal encarnou ali no palco. Daí pra melhorar tudo, os caras botam umas mortes no meio. Daí fechou o pacote de lugar assombrado, né? Nesse teatro específico aí em Salvador, uma porrada de funcionários já alegaram ver espíritos que ficam zaralhando o pessoal por lá. O contato lá é tão frequente que já até identificaram um dos fantasmas que habita no lugar. Mano, doideira, né? O cara já é de casa. Um dos principais fantasmas é o fundador João Augusto, que morreu em 79. E vira e mexe aparece por lá pra ver como as coisas estão rolando. Chefe é chefe, né, pai? Nem depois de morto ele consegue deixar o pessoal em paz. Imagina o pessoal que ele pegar dormindo à noite lá no teatro, né?
A fundação do teatro aconteceu em 64. Até aquela época não tinha muitos teatros profissionais lá em Salvador. Eram mais esses teatros de família, amador, sabe? E daí, 6 artistas se juntaram e criaram a Companhia de Teatro dos Novos e decidiram fundar o Teatro Vila Velha. E esses 6 do grupo eram liderados pelo professor João Augusto.
Com o tempo, mesmo com o lugar ainda funcionando, os 6 foram se separando e apenas o João, o carioca, ficou por lá. Ele nunca quis sair de lá. Bom, parece que nunca mesmo, né? Tem uma história doida aí que fala que um dos seguranças que estava ali no local de noite ouviu alguma coisa andando no andar de baixo. Então ele foi lá investigar. Quando ele estava descendo as escadas, chegou no patamar intermediário, ele viu, adivinha quem? Zanzando por lá? Joãozinho. E o fantasma ainda mandou essa. Olha, você toma conta aí pra cima, que daqui pra baixo sou eu. Adivinha o que o segurança fez? Pediu demissão no dia seguinte, né? Nunca mais voltou. Acho que esses seguranças aí só gostam de trabalhar com animatrônico mesmo, né, Guto?
É verdade, né? Só no Five Nights pro cara aguentar um fantasma aí, alguma coisa zaralhando na vida dele. O melhor é se fazer, ó. Tchau.
Se bem que o cara se ofereceu pra fazer metade do meu trampo e ainda de graça. Pô, eu tinha aceitado a oferta na hora. Ainda mandava, ó, vacila aí não, hein, tio. Senão quem que vai pagar o pato aí sou eu, hein. Fica esperto.
Tirando esse segurança aí, o resto do pessoal fala que é de boa mesmo. Às vezes olham pro palco no turno da noite e tá lá o João fazendo as suas peripécias. Sentem até energias positivas vinda dele. Vai saber, né? Às vezes ele tá só com saudade de lá.
Ah, sei não, Guto. Que tipo de peraltice será que ele fez pra ficar preso nesse plano aqui?
É que não é só coisas ruins que deixam você preso, sabe? Às vezes você é uma pessoa que é tão apegada a um bem material que você acaba não conseguindo largar ele. Então, às vezes, o espírito gosta tanto daquela casa que ele não quer sair. Aqui o cara é hard working total, workaholic. Não vou embora, vou ficar aqui, vou atuar pra sempre. E é isso.
É, parece que o cara amava mesmo o que fazia, né? Eu só espero que ele não seja aquele tipo de fantasma que daqui mais uns 20 tentando começar a enlouquecer e matar o pessoal no teatro. Derrubar as gambiarras na cabeça dos outros.
Faz direito, caramba, pá! Viu?
Gambiarra é aquela iluminação lá de cima do teatro.
Ah, é? Aí, fica a dica aí, tem até um filme de terror bem legal que trata isso aí, chama A Forca. Que se passa num teatro, tem um fantasma lá que enche o saco. Fica a dica aí, galera, pra quem quiser um terrorzinho pra assistir no final de semana. Mas falando de fantasma curioso, lá em Salvador também tem um fantasma padre, talvez? Essa lenda é conhecida como a Voz do Carmo, na própria Igreja do Carmo, lá no Centro Histórico de Salvador. E é isso aí, pessoal. Nem na igreja você tem paz se você estiver em Salvador. Espero que seja um incentivo para você ir para Salvador e não desistir de ir para lá, tá? É tudo macabro aqui, gente.
Pô, a ideia é essa, gente. Se você vai para lá para ficar pegando praia, aí tá fácil, aí você vai aqui na Praia Grande mesmo. Será que tem fantasma na Praia Grande, Cruto?
É, só tem na Praia da Hermenegildo, só, Marcos. Fica aí, ó, a meia-noite lê seu relato de férias. Inclusive, a gente fez uma meia-noite lê seu relato, acho que foi o último, né? Que teve uma história de uma ouvinte que morava em Salvador, não era? Era em Salvador aquele relato que ela falou da gente.
Casa dos 13 filhos, não era?
Casa dos 13 filhos, isso.
Que sinistro, cara.
E aí, ó. Depois vocês escutem aí. Se você agora ir na abinha de recomendados aqui do podcast, no Spotify, você vai ver que tem a playlist lá dos melhores Arrasta-Me Pod, que tem os melhores que a gente selecionou, e uma aba só de relatos. Aperta lá, tem todos em ordem. Esse aí, se eu não me engano, é o último que a gente fez. Muito bom.
Pô, gente, confere as playlists lá que estão bem legais. Esses episódios de relatos, então. Ah, aproveitando. Você também deve ter algum relato daí da sua cidade, né? Você é de Salvador? Então, se você é de Salvador, certeza você deve ter alguma coisa pra contar. Manda pra gente aí. Pode ser nos comentários do episódio, pode ser no e-mail, ou até pelo X ou Instagram. Mas voltando lá pra Salvador, na Bahia, e pra Igreja do Carmo, essa lenda da Voz do Carmo é bem famosinha na cidade. O acontecido foi há uns 20 anos atrás. Uma molecada serelepe estava jogando bola na frente da igreja. De noite, claro. Aquela zaralhação, gritaria, os molecadas xingando, fazendo barulho, vucu-vucu. Da pouco, pá! Uma voz vem de dentro da igreja pedindo silêncio. Relatam que era quase como um sussurro, sabe? Aquela coisa bem fantasmagórica, assustador.
Silêncio!
Toda a molecada ouviu. E adivinha o que eles fizeram? Continuaram jogando bola. Claro, né? Vai saber, vai que o jogo tava empatado, né, Guto?
Vai saber, né? Eis que escutaram de novo.
Silêncio!
Mais forte. Aflitos, eles até pensaram em voltar a jogar. Porém, antes de pensar em algo, os portões gigantes da igreja começaram a tremer e de forma violenta se abriram, mesmo sem nenhum vento naquela noite. É claro que aí, pernas pra que te quero. Saíram correndo todo mundo no maior pinote. E é claro, nunca mais ninguém jogou bola na frente daquela igreja. Receba!
Cara, ideia também, né? Próxima vez vão jogar na frente da padaria.
O fantasma aí, inimigo número um do futebol de rua. Aí depois, nossa juventude não vira hexa, culpa de quem? Pode pôr nesse padre fantasma aí, ó. Acabou de perder pra Argentina, 1-0. Padre. Pensou que não ia ter loira assombrada em Salvador, Marcos? Ah, seu inocente.
Sabe de nada.
Toda cidade tem uma loira pra chamar de sua. E essa daqui, ela gosta de dar um rolezinho lá no Palácio Rio Branco, em Salvador. Sério, ouvintes, vocês aí que são loiras, a chance de você virar um fantasma depois de morrer aí é altíssima. Nunca vi uma ruiva sobrando na rua, não.
É, Guto, deve ser genético isso aí, hein? O Palácio Rio Branco é a antiga sede do governo da Bahia. Tem nada mais assustador do que uma repartição pública, né? E eis que durante o carnaval, o palácio lá todo vaziozão, né? Por motivos óbvios. E uma funcionária da secretaria andava pelos corredores silenciosos do lugar. Ao contrário de só conseguir ouvir as músicas dos trios elétricos lá fora e o som dos próprios passos, ela afirma, após ter ouvido um grito desconhecido, ver a loira fantasma passeando pelo local.
Carnaval na Bahia. Não era nem pra esse lugar estar aberto. Se ferrar. Vai pro bloco, mulher. Tem que se assustar mesmo, tá certo, fantasma, que a gente é team loira hoje.
Será que era Sheila Mello? Mas Guto, você sabe o que é pior? Tinha um quadro lá no palácio, daqueles bem antigos, com uma mulher loira igualzinha à mulher que ela viu pelos corredores. Mesmas características, até a roupa, o vestido, o cabelo loiro, metade do cabelo preso por um pente e a outra metade bagunçada. Eu acho que isso aí rescinde contrato na hora, né não? Ou pelo menos ela pode pedir um adicional de insalubridade aí, sei lá. Já pode acionar o RH na hora. Se bem que o pessoal do RH devia estar tudo lá no camarote Brahma ouvindo Banda Eva, né? Certeza.
É complicado, cara. Falando de mulher, tem também a véia de roxo. E ela assustava geral lá em Salvador. Vocês sabiam dessa, ouvintes? A mulher de roxo, ou a dama de roxo, era uma senhora que estava sempre presente na rua Chile, lá em Salvador. Que até os anos 80 era uma das ruas mais badaladas da cidade. A tiazinha que existia de verdade apavorava geral. Pensavam que ela era uma bruxa, porque ela tinha os seus cabelos desgrenhados, os olhos alucinantes, grandes, terríveis. E é lógico, a sua bata enorme, roxa.
Pra quem ouviu nosso episódio de A Meia-Noite Lê Esse Relato de Páscoa e Halloween, sabe que comprar qualquer coisa de uma tiazinha dessa aí na rua seria bem arriscado. Mas como o Guto disse, a verdade sobre essa mulher de roxo é que ela realmente existiu. Não foi só um surto de aparição, não. Os dados falam que ela nasceu em 1917. E alguns até falam que ela vinha de uma família estruturada até. Só que acabou perdendo a sanidade depois de sofrer tanto por amor. Ah, pronto. Ela ficava perambulando por lá sempre com uma bata roxa. Tipo freira, sabe? As vendinhas abriam e ela brotava lá do neira. Pá! Andando de um lado pro outro, falando sozinha e sempre pedindo aquele cascalho pro pessoal. É doida, mas não é besta, né?
Além de roxo, ela andava descalça e um crucifixo enorme pendurado no pescoço. Era tipo uma santa, sabe? Mas meio lelé da cuca. E por causa dessa sua excentricidade, ela acabou se tornando uma figura lendária pro povo de Salvador. Legal até, não, Marx?
Ah, sim, imagina, você virar uma marca histórica da cidade.
Essa mulher, ela é conhecida como Florinda. Ela ficou tão influente que a sua história virou até inspiração para um filme, cedendo entrevistas exclusivas até para um jornalista famoso.
Fizeram até um seriado, né, com ela, Guto? Que lá, Chaves da Ocho?
Isso, é o Chavo.
Hoje, a Dama de Roxo é apenas uma lembrança da cidade. Mas, sem dúvida, essa história dela é muito interessante, né? E, de certa forma, tem até um apelo social, né, Guto?
Tem um apelo. Tem um apelourinho.
Nossa, tirou essa aí debaixo da mesa, hein?
Foi mal, foi mal.
Caramba, o cara tá aqui, tá hoje.
Ah, porque ela era uma pessoa pobre que ganhou uma certa repercussão, né? Porque geralmente as pessoas que ficam em vulnerabilidade, elas são esquecidas pelo povo. Já dizia o Coringa lá.
Mas é isso aí, pessoal. Hoje somos todos véia de roxo. Deixamos o mais assombrado de Salvador por último. Sem dúvida, o Arrasta Award de lugar mais assombrado desse episódio vai pro Mercado Modelo. Vocês acharam que é pro Pelourinho, né?
Pra vocês terem uma ideia, o Mercadão aí, Modelo, já pegou fogo 5 vezes na história. Em 1917, ele sofreu o primeiro incêndio, com danos parciais. E aí, em 22, um segundo incêndio destruiu grande parte da sua estrutura. E um terceiro incêndio, em 43, com também danos parciais.
Caramba, esse pessoal aí é difícil de aprender, hein, Guto? A gente tinha que fazer um estágio com o pessoal do Joelma lá. Pegou fogo uma vez só.
Mas também matou todo mundo, né? Em 69, ocorreu o último incêndio, que destruiu completamente o antigo Mercado Modelo. Ele ainda foi restaurado depois, mas sofreu mais um incêndio em 84.
Doideira, cara. É, dá pra fazer um bolão aí. Quando que vai ser o próximo incêndio do Mercado Modelo? Atualmente, o Mercado Modelo é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Salvador, abrigando mais de 260 lojas. Tem de tudo, artesanato, produtos típicos da Bahia, culinária, etc. Mas além desses incêndios todos aí, a sua fama também se dá pelo subsolo do lugar. Quem trabalha pelo local diz que ouve gritos e pedidos de socorro perto da entrada do subsolo do mercado. E tem várias histórias aí que caíram na crendice do povo. A mais famosa é que na época do Brasil Colônia, os escravos recém-chegados da África ficavam no subsolo do Mercado Modelo, aguardando para serem leiloados. Mas ali, quando tem maré cheia, acabava alagando o local. Então fala que houve muitos afogamentos dentro daquele subsolo na época. E aí, sobra para quem? Pro guardinha noturno, né? E para os comerciantes de lá também. O número de relatos é gigantesco. Ouvir e ver coisas estranhas acontecendo lá embaixo é frequente.
É complicado ficar ali depois das 8 da noite. O clima ele é pesado, parece que realmente tem algo de errado com o mercadão. Como se as almas, sejam de escravos ou até dos comerciantes, tivessem presas ali. O subsolo, ele é escuro, ele fica abaixo do nível do mar e sempre tá alagado. Atualmente, ele tá interditado. Você não vai conseguir visitar lá, tá precisando de reformas, né? Tá fechado por isso. Mas, talvez se você passar ali pertinho da entrada, pode ser que você escute alguma coisa. E eu tô fora.
Na dúvida, ouvinte, passa lá umas 3 da manhã pra trazer um relatinho aqui pra gente.
Pega uma boia, né? Fica ali com a boia na água. Caiaque.
Perfume? Fica cheiroso?
Tipo o Jason, né? Puxa do lago, assim, a pessoa de cima do caiaque. Pra dentro d'água. Credo. Como que seria o Jason lá de Salvador, Marx?
Ô, meu rei, você já chega aqui. Você já chega aqui no subsolo. E aí, ouvintes? Nosso episódio tá chegando ao fim, mas vocês gostaram da viagem sonora pela capital baiana?
Nos perdoe pelas piadas, tá? A gente tentou pegar os pontos assombrados mais famosos da cidade, mas deve ter ficado muita coisa de fora ainda. Você aí, ouvinte, já visitou algum desses lugares que a gente falou aqui? Ou você que mora aí em Salvador, conhecia essas histórias? Ou tem alguma outra que você sabe e quer compartilhar com a gente? Manda aí nas nossas redes sociais, @rastmepod, ou até na caixa de mensagem do Spotify mesmo. A gente vai ficar muito feliz em compartilhar o seu relato com o pessoal.
Ah, é. Não esquece que a gente fez um roteiro turístico para vocês, com todos esses pontos que nós falamos, lá no Google Maps. Tá aqui na descrição do episódio. Pode clicar aí que já vai abrir o aplicativo direto e para você fazer a sua viagem virtual por lá. Ou quem sabe você possa dar uma passeada por lá um dia, né? E queira dar uma conferida na nossa lista? Bom, mas é por sua conta e risco, hein?
É legal também mencionar aqui que não existe nada comprovado cientificamente que exista algum fantasma de um escravo afogado debaixo do Mercado Modelo, por exemplo, né?
Nem outro que ande pelado por lá.
Não é porque você vai pra lá que você vai encontrar um fantasma ou ser assustado, né? Pode acontecer ou não, depende até da sua sensitividade. Eu, por exemplo, não queria ver, não. Corro de lá. Mas cada um, né, gente?
É, vocês viram o caso do fantasma do Pelourinho ali, né? Se você for bem sensitivo, você pode acabar encontrando um peladão por lá. Gosto de cada um, né, Guto?
Bom, mas chega de Salvador por hoje, né? Opa, aí, ó.
É, isso aí. Pera. Você ouviu isso, Guto? Barulho esse.
Ah, não, Marcos. Foge.
E o filme tá disponível no Globoplay. E o filme tá disponível no Globoplay. E o filme tá disponível no Globo.
Nossa.
E o filme tá disponível no Globoplay.